Olá, pessoal! Estamos aqui no Pulsão, seus encontros com psicologia, aqui na Rádio 930 AM, a Rádio Cultura. Estou aqui com o Fred, que me ajuda a produzir e apresentar esse programa, e hoje a gente vai bater um papo sobre a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. Mas pra gente começar isso, acho que seria legal, porque a ideia veio do Fred, né? Seria legal, Fred, você explicar da onde que veio essa ideia, da onde vem essa sociedade do cansaço. Diga aí.
Opa, tudo bem? Tudo certinho? Cara, então, esse é um dos meus autores favoritos de filosofia. Eu gosto muito dele, o nome dele é... Eu nunca sei dizer direito, mas eu gosto de falar mesmo assim, que é legal vocês terem referência, né? Que é o Han Byung-chul. Ele é um coreano que mora em Munique, é professor na faculdade de Munique de filosofia. Então, e aí esse é um dos livros dele, um dos vários livros dele, né? E aí eu gosto muito desse autor porque ele... A primeira coisa que eu acho dele é que ele consegue ter uma visão muito clara do momento em que a gente vive, né? Em alemão tem esse termo Zeitgeist, que é justamente falando sobre o tempo atual, né? Estar no tempo atual. E ele é muito bom nisso, assim, conseguir ler o nosso tempo. E a sociedade do cansaço fala justamente sobre isso, né? O momento que a gente vive atualmente. Eu gosto muito dele também porque ele vai trazer vários autores, tanto de filosofia quanto de outras áreas, e aí ele dá uma condensada, usa desses autores para depois chegar então e trazer o conteúdo dele, apresentar o ponto dele, né?
Como eu sou acadêmico, né? Eu sou um cara bem acadêmico, eu me preocupo sempre de quando o livro foi escrito, né? Então, por mais que ele tenha saído aqui no Brasil, acho que em 2018, né? Que saiu aqui no Brasil. 2017 saiu no Brasil. Mas ele é de 2010, né? Então, o Byung-chul Han... Porque daí tem um problema, né? O cara é coreano. O nome Sim. dele parece que é Byung-chul Han. Han é o sobrenome. Mas aí Sim. tem outros lugares que o cara lê Han Byung-chul. Então, não sei. Quero acreditar...
Não, na verdade, é Byung-chul Han mesmo. Eu tô falando e tô trocando. Tô colocando o sobrenome dele antes.
Então, né? Eu acho que é Byung-chul Han, mas a chance também de estar errado é um pouco grande. Mas, de qualquer forma, esse livro, quando ele escreveu, ele, de alguma maneira, ele prenunciou o que a gente ia viver pós-pandemia ou na pandemia, né? Uhum. Afinal, a pandemia ainda não acabou, basta ver os números da Covid por aí, que você enxerga que não acabou ainda. Mas, de qualquer forma, ele vai tentar enxergar como que a gente tá, essa sociedade do desempenho, como que ela afeta as pessoas. E o que diabos é uma sociedade do desempenho? É quando você tem que desempenhar bem. Qualquer função, você é escravo do seu desempenho. Você tem que ser o como é que se fala quando você precisa...
Empreendedor.
Isso, você é o empreendedor de si próprio. Você é o cara que tem que fazer as coisas funcionarem. Porque você... você é o cara. Esse excesso
eu gosto desse termo,
positividade...
Tem até uma revista, né? Que é Você S.A.
Isso. Isso.
Que é isso, né? Tipo, você é o empreendedor. Você é a empresa, né? A gente lida com a nossa vida como se a nossa vida fosse uma empresa.
Porque se a gente lidasse apenas com a empresa como se fosse uma empresa, não seria um problema.
Sim.
Mas parece que a gente lida com a nossa vida, né? Como se fosse uma empresa. Acho que um dos exemplos que ele usa no livro... E só lembrando, todo mundo, esse livro saiu pela editora Vozes. E ele é bem curtinho. Ele tem 120 páginas, se não me engano.
Sim.
Acho que é isso. Eu tô com ele na minha mão aqui.
Isso é algo que é muito legal desse autor, né? Porque todos os livros dele são entre 100 e 150 páginas. Pelo menos esses que a editora Vozes traz, né? Não sei... outros livros dele, mas a editora Vozes deve ter uns 10 livros dele, eu acho que eu li uns 7 ou 8 dele, porque eu realmente gosto muito do material que ele traz, mas é basicamente um livro de bolso, né?
Então, são 120 páginas, eu acabei de olhar, tô com o livro na mão, são 120 páginas escritas e assim, numa diagramação super confortável e o livro é de bolso. Então assim, no Word, daria umas 30 páginas só. É um artigo, né? Sim. É um artigo de revista, muito bem pontuado e tal, mas é um artigo. E é um bom artigo. Aliás, eles fazem a mesma coisa, a editora Zahar faz a mesma coisa com o Bauman, né? Pega uma palestra que ele deu e transforma em livro. Sim. Isso é legal, porque dá o recado. Às vezes você vai ler um livro muito, muito complexo, sei lá, eu tava lendo, sei lá, O Conceito de Tecnologia do Álvaro Vieira Pinto. É um livro escrito em 1974, quando o cara tava no exílio. O livro tem 1000 páginas, o cara escreveu a lápis, que depois foi batido a máquina, para depois ir para um computador. Então, assim, cada parágrafo dele tem 3 páginas. É a desgraça dele. É essencial para qualquer um que estude tecnologia, é essencial. Mas é difícil. É bem difícil. É maravilhoso. Eu amo o livro do Álvaro Vieira Pinto. Mas o Bill Shuhan é bem mais contemporâneo. Ele já entendeu que as pessoas não têm tempo. Aliás, isso é uma jogada genial dele, né? Ah, as pessoas não têm tempo para ler? Então tá bom. Então
eu vou, quase como se fosse um Twitter dos livros de filosofia, né?
Isso. Isso.
Vou colocar aqui 140 caracteres. Em vez de 140 caracteres, ele escreve ali numa média de 140 páginas, né?
E tá bom, né? E ele consegue passar o recado dele, eu acho. Esse recado de que a gente tá muito, muito atrelado a essa coisa dessa positividade tóxica, assim, de excesso de positividade, de ter que performar o tempo inteiro, tá o tempo inteiro desempenhando. E, cara, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça, porque você tá fazendo com que as pessoas busquem uma perfeição que não vai existir. Nunca. Não existe. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Agora apareceu o Faustão falando, né? Você não vai conseguir, cara. Não tem como conseguir.
Eu acho legal o quanto ele traz esse contexto, né? Da positividade, da negatividade, né? Ele vai começar ali falando justamente sobre isso, sobre o excesso de positividade. Falar sobre o nosso tempo, que esse tempo extremamente positivo, você tem que ser feliz, você tem que ter resultado, você tem que ser produtivo, você tem que ser mais, né? E aí entra nesse lugar de positividade tóxica mesmo, né? Apesar dele não usar esse termo, né? Esse é um termo mais atual ainda.
Mais,
né?
Recente.
Mais recente, né? Mas é isso, né? Assim, você é obrigado a estar bem. Eu gosto de só assim, dar o parênteses assim, dessa diferença que ele faz, né? Assim, do tempo atual, do tempo passado, né? Que ele chama a época passada como uma época imunológica, justamente por trabalhar através da negatividade. Então, você precisa de barreiras, você precisa distanciar, né? Então, ele é marcado pelos presídios, por um governo forte, por essas estruturas muito marcadas, né? E que, então, a partir dali surge esse lugar de dever. Você faz porque você deve, você trabalha das 9 às 5 porque é assim que se trabalha, né? Então, tudo já tem, assim, uma hierarquia e uma obrigatoriedade muito marcada. A positividade, ela rompe com isso, né? Ela também fala de uma liberdade extrema, só que não é uma liberdade real, né? É a ideia de uma liberdade, mas no fundo você não é livre.
Você é livre para poder trabalhar as 14 horas que você quiser durante o seu dia.
Ou mais.
Né? Ou mais.
Ou mais.
Porque essa é a... Eu lembro o Google, cara, quando fez aquela coisa, o Googleplex. Lembra lá no começo do Google, nos anos 2000, 2001? Nossa, o Google é super legal, você pode comer o quanto você quiser, tem mesa de ping-pong, você pode jogar, você pode trabalhar a hora que você quiser e tal. E daí tinha um cara chamado John Dvorak, né, que é o mesmo nome do compositor. Esse cara chamado John Dvorak era um crítico, ele ainda é, né, um crítico da revista PC Magazine norte-americana. E ele falou, nossa, olha que legal o Googleplex, você pode ter... Aí você tem as mesas de ping-pong, mesa de sinuca, você pode trabalhar quando você quiser. Afinal, você vai ficar 20 horas por dia lá trabalhando, não é?
Sim. Uhum.
Sabe, então assim, o cara tá te escravizando igual. Não é porque você tem uma mesa de ping-pong que você tá deixando de ser escravo. E agora é a mesma coisa, não é porque você tá trabalhando pra si mesmo que você não é um entregador no iFood, né? Ou um motorista de Uber, que é extremamente precarizado, né? O cara trabalha... Tem um livro do Tom Slee chamado Uberização, que é muito bacana. Ele não vê o caso do Brasil, né? Ele é norte-americano, ele vê o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos. Aí ele fala que os motoristas de Uber, naquela época, em Nova York, estavam famélicos. Ou seja, o cara não tinha dinheiro pra comer. Precisava de plano de plano da... Tipo Bolsa Família deles, né? Uhum. Que lá tem. Tem pouco, mas ainda tem. Pra poder se virar, pra poder comer. Porque ele explica que o Uber, ele dá lucro até a primeira batida ou a primeira troca de pneus. A hora que a tua margem de lucro é tão pequena que você se quebra. Né? Você se quebra de uma maneira muito rápida e daí você fica... É assim, tem um... Na GNT, no canal da Globo GNT, tem uma série sobre esse livro, sobre a sociedade do cansaço. E aparece um cara de... É um motoboy, ele falando, eu comprei essa moto pra trabalhar com aplicativo, pra trabalhar pro iFood e companhia.
Ou seja, eu investi pra poder trabalhar, né? Eu tô gastando pra poder trabalhar.
Com essa promessa de que, ó, eu vou ficar 3 anos pagando a moto pra poder trabalhar. Na hora que eu descobri que o aplicativo me roubava, eu falei, eu vou parar. Mas eu já tinha comprado a moto e já tava com 3 anos... Cara, é muito cruel. É muito cruel. E daí você entra nessa sociedade do desempenho. Quanto mais o cara desempenhar, mais dinheiro ele traz pra casa. Mais cedo ele paga a moto, mais cedo ele se livra. Mas qual que é o custo psicológico disso, né?
Sim. E aí até o... Ele vai trazer justamente isso, assim, que cada época tem a sua doença fundamental, né? E aí ele vai dizer que a sociedade do desempenho, ela vai produzir exatamente depressivos e fracassados.
Né? Isso.
Depressivos porque não dão conta de sustentar isso, né? Então a gente vai trabalhando exaustivamente a partir, né, a custas da nossa felicidade, a custas do espaço livre, que seria o que autorregularia, né? E fracassados porque num lugar onde tudo é possível, em que você deveria alcançar tudo, né? O limite é as estrelas, né? Se você não consegue isso, você é fracassado, né? Mesmo que tá aí, era para ser disponível, era para estar presente para você, mas infelizmente estrutura funciona de um jeito que não é, né? As chances não são iguais para todo mundo.
E mesmo assim, a chance de você conseguir uma coisa dessas, cara, é muito pequena, né? Como eu disse anteriormente para você, eu escrevi um livro, né, sobre economia política e daí fui pesquisar um pouco sobre essa coisa de day trader, né? No cara que compra e vende ação muito rápido e tal, que é a nova febre do momento. Uau, todo mundo vai ser day trader. Você coloca uma grana lá e no outro mês você tá bilionário. Aí fui ler artigos realmente sérios sobre isso, né? Artigos em revistas acadêmicas, coisas sérias. E assim, 0,1% consegue ganhar dinheiro com day trader. 0,9% empatam. E 99% perdem em maior ou menor grau dinheiro. Porra, não tem como, né? Só que é vendido uma ilusão que... Ah, não, se você não conseguiu é porque você não desempenhou bem o suficiente.
Sim. E aí, dentro desse lugar, né, de que se você não se deu bem, se você não teve sucesso, é porque você não desempenhou bem, você entra no lugar em que você passa a ser o agressor e vítima de você mesmo ao mesmo tempo, né? Então... Eu tenho que dar certo, então eu me coloco nesse lugar de me agredir no sentido de me obrigar a fazer mais e mais e mais, a investir mais e mais e mais, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. E eu sou vítima porque sou eu que estou me obrigando a fazer isso, né? Nessa falácia de que eu vou ser feliz, né? E geralmente é sempre para o futuro, né? Porque então agora eu tenho que investir para o futuro ser feliz. Agora é a hora de construção, agora é a hora de crescimento, agora é a hora... E aí uma vida vai passando e você nunca está feliz, porque... E aí você também se condiciona a esse lugar de não dar valor às suas conquistas. Porque aí as suas conquistas vão estar sempre sendo direcionadas para o futuro. Fica vazio.
É que a falta de felicidade do ser humano está intimamente atrelada à possibilidade de futuro. Né? Sim. Porque assim, cachorrinho, gatinho ou elefantes não tem futuro, ele só tem presente. Então eles ou estão felizes ou não estão felizes, né? Se ele tá bem alimentado, recebendo carinho na barriga, ele tá feliz. Se ele tá com fome e não tem ninguém em casa, ele tá triste. E é isso. Isso, claro, é um cachorro. O gato é o oposto. Mas, enfim, né? E, porque ele só tem o presente. Quando o ser humano, quando aquele bicho primata vira o ser humano e consegue descobrir o futuro, e isso acontece mais ou menos quando descobre a agricultura, né? Que ele sabe que se ele plantar uma coisa ali, daqui a 6 meses ele vai colher, acabou a felicidade do ser humano. Porque ele fica o tempo inteiro esperando a colheita. Ele planta pra esperar a colheita e tá sempre esperando a colheita e sempre esperando a colheita.
E aí é o começo da ansiedade, né? Que a ansiedade é essa angústia de não viver no tempo presente, né? E aí quanto mais investimento você coloca na expectativa de grandes retornos, maior a tua angústia em chegar no futuro. E aí você não vive nem no presente, nem no futuro, né? Então a gente acaba vivendo, de uma certa forma, atemporalmente, né? Porque aí eu não estou conectado com o meu corpo que está no presente, porque minha mente está lá no futuro. Não consigo, então, também ter essas esferas do prazer que cabem ao presente, né? E não consigo me autorregular, não consigo ajustar o meu sistema. Vou ficando vazio. E aí eu vou entrando nesse lugar, que aí é justamente o lugar depressivo.
É o lugar da ansiedade, né? Porque é a ansiedade que vai gerar a depressão, porque como que vai ser meu futuro? E o meu futuro? E a minha aposentadoria? Mas e o futuro? E daí? Uhum. Aí você entra num Tornado of Souls, né? Como diria o Megadeth. Que é muito difícil pra sair, né? É muito difícil. Porque você tá... E assim, se você não tem um foguete pra ir ao espaço, como o camarada lá da Amazon, é você que é ruim, né?
Sim.
Não tem a ver com o fato dele já ter nascido numa família rica. Se você não é o Elon Musk, que misteriosamente os pais dele eram donos de uma mina de esmeraldas, se não me engano.
Esmeraldas.
Aí fica fácil, né? Fica um pouco mais fácil pra você que nasceu numa favela no Brasil, por exemplo. Ou mesmo da classe média brasileira, não precisa ser necessariamente na favela. Mas é diferente dos seus pais serem os donos da mina de diamante.
Sim. Que é esse lugar dessa liberdade paradoxal, né? Que liberdade no sentido de sonho, liberdade no sentido de onde você chega, né? Que a gente se conta isso, né? De que eu posso, qualquer um poderia ser um Elon Musk. Mas não, né? Tem toda uma estrutura ali, tem todo esse background mesmo, né? Não tem como um menino da favela chegar lá. Simplesmente não tem. O sistema não permite, né? E aí eu acho que também por isso que é importante falar... de que aí cada época vai ter mesmo a sua doença fundamental, né? Porque aí, inclusive, vem com a forma como os nomes que a gente dá a cada coisa, os desejos que a gente gera também em cada época, né? E aí o quanto esses desejos, ou a não poder alcançar eles, vão gerando também, então, as diferentes doenças psíquicas que a gente vai ter em cada tempo.
Bom, eu ia emendar um assunto, mas já acabou nosso tempo, Fred.
Opa, a gente tá indo rápido.
Dizer tchau para esse bloco e a gente volta já, pessoal.
Tchau, tchau.